No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Zanella.
São 8 horas e 22 minutos, 8h22. O Zanella está conosco nesta manhã um tanto fria de quarta-feira. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bádio, Francione, Rádio Ouvintes, bom dia.
Nós temos aqui a pergunta da Luísa Matias dizendo o seguinte: Zanella, eu tenho 3 gatos e 2 deles comem, além de ração, outros alimentos. Um dos gatos só aceita ração. Por que isso acontece, Zanella?
Oi, Luísa, é o seguinte: os gatos, de uma forma geral, existe um período da vida deles que, quando eles convivem junto com suas famílias, mães, né, elas são ensinadas tudo o que vai ser no período da vida deles, no período futuro. Ou seja, eles primeiro mamam na mãe, a mãe depois começa a trazer caças, pequenos insetos, e esses gatinhos, filhotes, vão se alimentando. Ensina a caçar e eles vão, continuam se alimentando, ou seja, vai desenvolvendo o seu hábito alimentar ao longo da vida. E isso ocorre pelo menos nos primeiros 5, 6 meses de vida, onde que os filhotes seguem a mãe. A partir do momento que esse gato fica dentro de casa e é retirado precocemente da mãe, normalmente as famílias acabam introduzindo a ração precocemente e nada mais além da ração. Com isso, esse animal, ele desenvolve um hábito, e aí o gato tem um período chamado de neuroplasticidade, ou seja, período de adaptação. Tudo que for oferecido a ele até os 60 dias aproximadamente, ele vai aceitar e vai continuar consumindo aquilo como algo normal ao longo da vida. Se isso não foi fornecido para ele até essa idade, não foi feita uma variação de cardápio de alimentos diferenciados, o gato, por ser vulnerável, ele não come mais, ele não aceita, ele acha que algo é aquilo é estranho e que pode fazer mal. Então, em outras palavras, assim, esse seu gatinho tem medo que ele vai comer outra comida e vai passar mal, mesmo os outros irmãozinhos deles aí da família consumindo. Isso é ruim até ao longo da vida, porque o gato carece ao longo da vida de baixo consumo de água. E se ele se alimentar de alimentos úmidos, ajudaria muito reduzindo doenças como doenças renais, urinárias e assim por diante. Ao passo que, se ele não consumir, a chance dele ter problema é muito maior. Então é um conselho que eu dou às ouvintes: ensinem os seus gatos desde pequeno a comer alimentos úmidos, tomar leite, por exemplo. É uma dieta importante, desde que não tenha intolerância à lactose, que pode ser consumido desde filhote, e que esse animal, na verdade, não está consumindo só leite, está consumindo principalmente água. E os alimentos úmidos, inclusive, serão a tendência futura dos gatos aqui no Brasil. No mundo já é. Aqui no Brasil, a tendência futura vai ser essa: ingerir alimentos úmidos.
Agora são 8 horas e 25 minutos. O Carlos está mandando aqui uma pergunta, dizendo o seguinte: os alimentos úmidos, sachês e enlatados para cães e gatos são saudáveis, Zanella? E quanto eles podem comer por dia? É verdade que tem muito sal esse tipo de alimento?
Eu até pensei essas duas perguntas, porque uma complementa a outra. Primeiro, vou começar pelo final. Não é verdade que tem muito sal. Isso é história, isso é lenda, é desinformação. O que de fato tem nesses alimentos, ditos alimentos úmidos, tem algo em torno de 80% e poucos de água nesses alimentos. Então são petiscos considerados, quando se fala em cães, para que torne a alimentação diária um pouco mais variada, dando uma opção a mais do proprietário fornecer uma comida que não faça mal. E eles têm problema de ser enlatados, de ser colocados em sachês. O sal não é problema. Pode ter problemas com o uso, por exemplo, de plástico, que é o bisfenol, que é um produto que tem problema para nós. Hoje, se você conversar com um endocrinologista humano, eles condenam o armazenamento de alimentos em substâncias laminizadas, com plástico, né? Tem problema lá com o tempo, pode ter alguma alteração hormonal, mas num primeiro momento não há problema nenhum no consumo desses alimentos. E quanto pode ser consumido por dia? Então, assim, como tem 80% de água, não pode ser a única fonte de dieta falando em cães, porque é desequilibrado, aquilo é um petisco. Então você pode fornecer, por exemplo, um sachê por dia para um cão de 10 quilos tranquilamente, complementa com a ração. Sempre lembrar que tem que somar a dieta dele ao sachê mais a ração. Se você der a dieta completa na ração mais o sachê, você vai estar dando a mais e vai tornar esse animal obeso, gordo. Isso não é legal. Para o gato, pelo menos uma das rações diárias pode ser feita com esse sachê. Inclusive, para gatos, existem sachês que são alimentos completos. Quando eu falei para cães, eles não são completos. Tem que ser complementado com ração. Para gatos, já existe alimento completo. Quer dar só o sachê todos os dias como única fonte de alimento? Ótimo, sem problema nenhum. Como eu falei na resposta anterior, é muito bom para o gato. Em contrapartida, se você quer apenas complementar, então use duas refeições de ração ou deixa a ração à vontade para o gato, por exemplo, e complementa com um sachê desse ao dia, que você vai estar fazendo muito bem a saúde desse gato, pensando principalmente lá na velhice desse animal.
O ouvinte está fazendo uma pergunta aqui, Zanella, mandando a pergunta pelo WhatsApp, dizendo o seguinte: bom dia, eu tenho 3 cachorros e eles se coçam a toda hora, eu não acho pulga. Principalmente uma cachorra que é mais peluda, ela apresenta frequentemente esse problema, está o tempo todo se coçando. O que pode ser isso?
Olha, prurido, coceira, quando a gente chama popularmente, é a queixa de 40%. Vi ontem dados, 45% dos cães têm doença de pele. 60% dos donos de cães se queixam que seus animais coçam. Então é um problema muito recorrente, frequente nos proprietários de animais de estimação de cães. Gatos um pouco menos. Se você está me falando que tem 3 em casa, os 3 se coçam, um mais, apesar de você ter falado que você não viu pulga, eu não desconsideraria a possibilidade de pulga. Por quê? As pulgas, em primeiro lugar, 95% das pulgas não ficam no cão, elas ficam no ambiente, né? Então, olha só, 5% apenas no animal. Um cão alérgico, se ele levar uma picada de uma pulga a cada 15 dias, ele vai ficar em permanente estado de prurido, estado de coceira. Ou seja, ele se coça o tempo todo se ele levar uma picada a cada 15 dias. Então, quem mora em casa, quem tem mais de um cão, não faz um bom controle intensivo de pulga, e o cachorro não leva uma picada a cada 15 dias, não é cachorro. Normalmente o cachorro acaba levando essas picadas porque é muito presente. E aí você procurar, às vezes, 2-3 pulgas num cão grande, é muito difícil de encontrar, né? Porque o cão tem o hábito de coçar, de catar a pulga, então a pulga pica, às vezes sai fora. Então não desconsideraria. Além da pulga, vamos falar assim estatisticamente, eu tenho 60% de chance de ser pulga, eu tenho 8%, 7% de chance de ser alimento e eu tenho mais uns 50%, 60% de ser alergia a substâncias que vêm pelo ar. Mas dificilmente você vai ter numa casa 3 cães que se coçam por alergia a substâncias, a pólen, a poeira, a ácaro doméstico. Agora, a pulga é muito mais frequente. Então, se você for colocar como tentativa de solução do problema, a primeira coisa, eu teria certeza absoluta que esse animal não teria pulga. Depois eu procuraria outras informações, a questão alimentar e cuidado ambiental. E aí você tem que procurar um profissional da área, porque é algo um pouco mais difícil. E não é só para ti, é difícil para todos controlar coceira. Eu sei que eu tenho um cão na minha casa que tem um problema, e cachorro de veterinário quando fica doente é uma tragédia, ele fica doente mesmo, então a alergia do meu animal é muito intensa, é muito difícil controlar, sim. Não fique desanimado, não é só contigo não, isso é uma forma geral, mas siga essa tentativa aí, essa estratificação aí para tentar isolar a pulga, depois o restante, que talvez tu tenha possibilidade de resolver o problema, se não procura o veterinário.
A Elisete do centro manda aqui uma pergunta, Zanella. Ela diz assim: minha coelha já estava acostumada a fazer necessidades atrás da porta do banheiro em um jornal. De uns dias para cá, ela não faz mais lá e faz em qualquer cômodo da casa as necessidades. Sabe me dizer, Zanella, o que pode provocar essa mudança de comportamento?
Olha, os coelhos, né? Eu até tenho visto agora cada vez mais frequentes coelhos fazendo esse tipo, aliás, coelhos convivendo dentro de casa, né? Hoje tem porquinhos também, né? Bom, o coelho, ele tem um hábito, normalmente, ele não faz as necessidades muito próximo aonde que se alimentava, né? Quase todos os animais fazem isso. Temos que olhar se não houve mudança ambiental dentro de casa, em primeiro lugar. É porque se houve mudança ambiental, mudança local de alimentar, é uma possibilidade. A outra possibilidade é a mudança de alimento. A mudança de alimento faz com que o seu intestino trabalhe de forma diferente. Trabalhando de forma diferente, ele vai fazer eliminações em momentos diferentes. Alimento mais fibroso, por exemplo, Eu tenho uma eliminação mais frequente e aí o animalzinho não dá tempo daí do local onde que habitualmente ele faria. É, o alimento de ração, por exemplo, fica mais tempo no intestino, então isso recupera mais a água, sai um material mais seco, ele vai eliminar com menos frequência. É mudança ambiental. Procura alguma coisa, um fato que você mudou no ambiente que você vai resolver o problema.
E tem um assunto, Zanar, que eu comentei até dias atrás aqui na Rádio Onda Sul, no programa Edição Extra, e o ouvinte está mandando aqui um recado dizendo o seguinte: ouvindo o teu comentário, Baja, acerca das pombas, o que sugiro é que se podem as árvores nas ruas onde há maior circulação de pessoas, afinal essas árvores aceitam bem as pombas, e com isso essas aves iriam para outro local e acabaria essa nojeira nas calçadas, porque aqui no centro, Zanar, quem caminha aqui pela área central, no entorno do calçadão, na praça, percebe a enorme quantidade de sujeira que é provocada pelas pombas. Em alguns locais parece até que nós estamos nas proximidades de um aviário, de um galinheiro, né? Tal é o mau cheiro. E o ouvinte está sugerindo podar as árvores, então.
Eu, assim, esse problema de pomba é um problema, na verdade, mundial, né? Aqui nas nossas regiões, onde a gente conversa, que tem praças, né, que tem as pessoas, hoje a gente anda pouco na rua, né, então a gente quase não percebe. Quando às vezes a gente sai por um motivo ou outro, que atravessa uma praça, você vê a enormidade desse problema que temos. Pato Branco tem o mesmo problema, né, eu transito entre as duas cidades, tem o mesmo problema na Praça Central. Então, assim, eu vejo um problema de difícil solução, porque as pombas vêm para a cidade por quê? Porque tem proteção para eles se aglomerarem à noite para dormir, né? Tem alimento, às vezes, ao longo do dia, são aquelas outras pombas, aquelas pombas caseiras, né? Essas pombas, normalmente, que dormem em árvores, são aquelas mais que vão se alimentar de dia no meio rural, fora, e à noite vêm para a cidade, porque aqui tem um local de proteção, não tem predador. Então, nós não temos como colocar predadores, por enquanto, né? Não existe predador natural, e tem fonte alimentar e proteção deles. Podar as árvores seria uma atitude muito drástica, porque sempre nós temos que ter árvore na cidade, então eles só vão mudar de lugar. Se você podar aqui no centro, elas vão começar a ir para o bairro, para um local ou outro, né? Eu acho que um problema, não sei a solução, é um problema de difícil solução, de se ter mais estudos. Eu acho que as pessoas que estão planejando, pensando as cidades, pensando esses parques, vão ter que pensar um pouco mais, se debruçar em cima disso, para encontrar a solução. Deve existir, mas eu acho que está longe um pouco da nossa forma de conduzir cidade, porque a desorganização da parte de urbanização faz também com que isso seja um problema. E outro detalhe, assim, que a gente pede, eu acho que todo mundo que trabalha com isso pede, não alimente pássaros, não dê alimento nas praças. Isso é um atrativo a mais para esses animais virem se reproduzir nesses locais.
O Carlos está perguntando aqui, Zanella, aqui na quadra onde moro, cada casa tem pelo menos um cachorro. Aí pessoas e veículos estranhos, eles começam a latir em forma de corrente. Um late e outro já começa a latir também, daqui a pouco estão todos latindo. E ouvinte perguntando, eles se comunicam entre si? E o alvo predileto é o carteiro, diz aqui o nosso ouvinte.
Sem dúvida que os cães têm comunicação. Vamos falar em lobos. Lobos tinha uivados, que é para comunicar presença de estranhos, uivado para comunicar presença de caça, uivos para comunicar a presença de fêmeas no cio. E o carteiro deve ter um especial, porque não existe sujeito mais perseguido do que o carteiro. Então, sim, eles se comunicam entre eles, e existe, inclusive, líderes, cães que puxam a vocalização, né, que são os líderes de matilha, e os outros seguem essa vocalização. Eu percebo que nós temos clínica e quando temos animais dentro, às vezes, sempre tem um que puxa a vocalização e os outros vão atrás. Isso é comunicado deles lá.
Muito bem. Zanella, muito obrigado pela sua participação e até quarta-feira que vem.
Obrigado a todos e estamos à disposição aí nas redes sociais e a semana que vem estaremos aqui de novo. Obrigado a todos e um bom dia.
Você pode agora mandar já sua pergunta para o doutor. As perguntas que chegaram agora, de agora em diante, eu vou encaminhar para o Zanella responder na sequência. Tem mais perguntas chegando aqui. Eu vou encaminhar então para que ele responda na semana que vem, tá bom? E o doutor Arlindo Serena está chegando agora aqui também para responder a pergunta do ouvinte. Se você tiver alguma dúvida sobre saúde, você pode encaminhar o seu questionamento aqui na Onda Sul FM no nosso WhatsApp 99908-7400 ou também no site da Onda, no www.radioondasul.com.br. 8 horas e 36 minutos.
Você ouviu Onda Animal.